Alô, galera, grande abraço. Estamos com Três na Rede. Este é um Três na Rede especial. Deixo aqui registrado o abraço do nosso querido José Cunha e do Daniel Pomeroy. Eu resolvi fazer este Três na Rede, mas, na verdade, com o objetivo de falar de alguns grandes profissionais, uma turma grande, com as quais eu trabalhei, basicamente, Rádio Globo, mas antes da Rádio Globo, Rádio Nacional. Nós estamos comemorando 100 anos de rádio, né, no Brasil, então eu resolvi dedicar este Três na Rede para falar um pouco aqui dos profissionais que eu trabalhei, né, com eles na Globo, como eu disse, na Rádio Tupi também. Tive também relação com a turma da Tupi, 6 meses na Rádio Tupi. Depois trabalhei na Rádio 94, já mais recente, 94, a Roquete Pinto. Fiz um trabalho a pedido de uma turma na Rádio Carioca, depois na Rádio Livre, 1440. Lembrando que o meu início de rádio foi no interior de Minas Gerais, lá na cidade de Ponte Nova. Ponte Nova, que é a cidade do João Bosco, está lá um corpo estendido no chão. Tunai, grande Tunai, irmão do João Bosco. Nelson Ângelo, que é da turma do Clube da Esquina, outra fera também de Ponte Nova, e dos narradores, né? Zé Cunha, o locutor, voz padrão do Rádio FM do Brasil, que é o Fernando Mansur, meu amigo, com o qual eu tenho também uma participação no canal dele, que é a Caixa Mágica. Este é exatamente sobre o centenário do rádio no Brasil. Eu vou exibir aqui uma vinheta de abertura do futebol da Rádio Globo, que foi tradicional durante muitos anos, né? Marcou época. E antes eu quero falar, por exemplo, de 3 profissionais da Rádio Nacional. O Januário de Oliveira, que todo mundo, né, conheceu muito depois da Rádio Nacional. Ele entrou substituindo o Zé Cunha na antiga TVE, hoje TV Brasil, e também o próprio Zé Cunha, né, que foi um dos brilhantes narradores também da televisão brasileira, quando ele fazia as gravações. Na época não tinha canal exclusivo de transmissão de futebol como tem hoje. Hoje é jogo toda hora e canais variados. Na época, a expectativa era enorme de terminar o jogo no Maracanã. Inclusive, quem estava no Maracanã ia correndo para casa ou para o restaurante, para sintonizar na TVE e ver o videotape com a narração do Cunha.
Falta esse. Marinho. Olha o Ferretti. Tá lá!
Que depois acabou ficando com o Januário de Oliveira. Então, trabalhei muito com o Januário na Rádio Nacional. Januário com seu estilo, né, de locução mais ao estilo gaúcho, né? Trabalhei com o Sérgio Moraes, vou falar do Moraes também, porque aí trabalhei na Rádio Globo. Trabalhei mais na Nacional com o Sérgio Moraes. E trabalhei na Rádio Nacional com uma figura também marcante do rádio, que foi o Willy Gonzer. Willy Gonzer, um paranaense que fez, né, nome no rádio, na verdade, no Rio Grande do Sul. Willy Gonzer, quando eu cheguei para a Rádio Nacional, o Willy era um dos narradores da fortíssima equipe de esportes da Rádio Nacional, já comandada pelo José Carlos Araújo, o Garotinho. O Willy Gonzer, ele lia tudo, tudo. Na época não tínhamos ainda as redes sociais, celular, e o Willy lia todos os jornais, o Globo, JB, O Dia, Última Hora, Tribuna de Imprensa, O Fluminense. E ele lia futebol, ele lia tudo para ficar sabendo o que estava acontecendo no futebol, no basquete, no vôlei, no futsal. E o Willy era um narrador extraordinário, né, espetacular. Tive uma passagem muito marcante com o Willy Gonzer, que foi em Uberlândia. Eu fui como repórter de campo, ele narrador. E o jogo à noite, almoçamos. O Willy foi dar uma descansada e eu disse para ele, vou dar um giro aí para o perto aqui da cidade. Quando eu voltei, o Willy estava curiosamente na recepção do hotel, só de cueca e camisa, botou uma camisa. Falei, o que houve, Willy? Ele falou, entrou um cara no quarto Eu perguntei, Lula? Ele, oi. E eu voltei a cochilar. O cara levou todo o meu dinheiro. Quer dizer, são histórias, né, que acontecem. E o Willy Gonzer, ele, profissionalmente, quando ele cresceu realmente para valer, foi quando ele foi contratado pela Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte. E o Willy se transferiu para Belo Horizonte e tornou-se um dos mais famosos locutores do Rádio Mineiro. O Willy, inclusive, teve uma relação, chegou a namorar Elis Regina durante um tempo, foi um tempo muito curto, mas olha como que o currículo dele é invejável. Ele chegou a namorar Elis Regina, não é? Então, o Willy virou praticamente um locutor dos jogos do Clube Atlético Mineiro, é idolatrado até hoje pela torcida do Galo, né? E lá ele cresceu assustadoramente. Filhos dele nasceram em Belo Horizonte. Enfim, é o destino, né? Estava escrito que a história dele seria contada lá em Belo Horizonte. Vitorino Vieira era um outro narrador também muito marcante. Vitorino era funcionário da Air France, viajava muito, e era curioso Vitorino, ele narrando futebol. Vitorino era grandão, muito amigo do José Silvério, o Silvério nosso do Rio, mineiro, mas do Rio, porque o Silvério de São Paulo é mineiro também. E o Vitorino, ele narrava um jogo ou outro. Então, quando o lance era confuso na área, o Vitorino, naquelas confusões, sobe o zagueiro, sobe o atacante, a bola bate aqui, bate ali, o Vitorino ficava assim, ai, ui, ui, ai, ui, ui, ui. Aí, certa vez, inclusive, isso foi na Tupi, o Ronaldo Castro perguntou para ele, o que é que está vendo aí na cabine, Vitorino? Tem cobra aí, Vitorino? Ele, ai, ui, ai, ui. Detalhes, né, de narradores. Eu vou exibir aqui uma vinheta tradicional de abertura do futebol da Rádio Globo, que eternizou e marcou durante muitos anos. Essa vinheta, quando ela ia para o ar, ela arrepiava geral. Eu vou colocar aqui no 3 na Rede.
Rádio Globo, 40 anos ligada em você, cada vez melhor. Começam agora pelo som líder de audiência as emoções vivas da maior paixão popular do Brasil, o futebol. Pelos caminhos do esporte, vamos formar nossa corrente pra frente. E ninguém segura o nosso timaço. É bola. É jogo. É Rádio Globo. É show maior com você na jogada. Está formada a Frente Esportiva Brasileira, a primeira linha do esporte no rádio. Sai da frente, futebol é com a gente. Grande Jornada Esportiva Brasil.
Vinheta esta gravada pelo extraordinário Ed Muzarif. Valdir Amaral. Vamos com a vinheta do Valdir Amaral, que era o chefe da equipe, junto com o nosso gigante da comunicação, o Jorge Cury.
Valdir Amaral!
Deixa comigo, você ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você é que procuramos fazer o melhor. Meus amigos do esporte, boa tarde.
Deixa comigo, Valdir Amaral, goiano. Há controvérsias, alguns dizem que ele nasceu e novinho saiu de Minas para Goiás, mas o registro é de que ele é goiano. Valdir Amaral era o líder da equipe da Rádio Globo e era uma figura poderosa, porque além de narrador, chefe da equipe de esportes, Valdir era o diretor comercial de todo o Sistema Globo de Rádio Rio-Brasil. E ele era muito atuante. Um chefe dinâmico, e sempre quando ele queria chamar a atenção de algum profissional do esporte, ele vinha primeiro e fazia, oh, você está muito bem e tal, aí dava uma paradinha e falava, ah, eu quero te falar um negócio. Então, ele, outro dia eu conversava com o Edson Mauro, nosso querido Edson Mauro, o bom de bola, e a gente riu muito sobre esse detalhe. Ele falou, é mesmo, Lula, o Valdir era assim, quando ele queria chamar a atenção, ele primeiro fazia um elogio, depois ele fazia meia volta e aí chegava e dizia: para com isso, eu observei você na narração, muda isso aqui, muda ali, mas sempre para o melhor, né? E Valdir, ele sempre teve posições muito firmes como chefe da equipe de esportes da Rádio Globo. Contam, né, que certa vez alguém pediu a demissão do Mário Viana, e essa demissão teria vindo lá do alto comando da Globo. Ele vetou, porque ele tinha, quase toda semana, tomava um café com o Roberto Marinho, que era o Todo-Poderoso. Depois, essa sim, porque eu já estava na Rádio Globo, Afonso Soares, comentarista que não perde a esportiva. Houve um comentário do Afonso que desagradou um diretor da TV Globo e pediram a demissão do Afonso. O Valdir pegou o telefone, ligou para o Roberto Marinho e cancelou, não foi demitido, né? A gente sabe que um ou outro chefe de equipe aí, não estou querendo citar nomes aqui, nem fazer nenhuma ilação, não. Na verdade, uma ordem vindo de cima, dificilmente, mas Valdir não. Valdir peitava e dizia. Tem uma muito boa do nosso Mário Viana, o comentarista de arbitragem, né, que talvez tenha sido o pioneiro falando de arbitragem no futebol brasileiro, quando o Mário Viana, o Gerson, dizem que o Gerson batendo uma falta no Maracanã, e o Gerson era fumante, né? O Gerson fumava muito. Tinha um repórter, um ponta, bem perto da bandeira de corno, com um cigarro. O Gerson pediu para dar uma tragada no cigarro, fumou, bateu o escanteio. E o Mário Viana falou: isso é um absurdo, porque o Mário Viana ficava de binóculo na cabine e ele viu. E o Mário falou: isso é um absurdo, é um péssimo exemplo, um atleta fumar. Fumar faz mal, não pode, isso é um absurdo. Aí alguém disse para ele: ô Mário, um dos patrocinadores do futebol da Rádio Globo é o cigarro tal. Aí o Mário, daí na próxima intervenção dele, ele falou: o único cigarro que não faz mal é o cigarro tal, esse você pode fumar. Quer dizer, ele deu uma consertadazinha, mas são detalhes, né, do rádio. Eu vou aqui encaixar agora a vinheta do nosso Jorge Cury, que era também chefe da equipe, mas o Cury, na Rádio Globo, ele não se envolvia muito em escalas, em chamar a atenção de qualquer profissional. O negócio dele era se preocupar com a narração do futebol, porque o Valdir, né, como toda a rádio tem, ele tinha o suporte dele, a equipe de coordenadores, então o Cury não se metia nesta confusão. Vamos ouvir a vinheta do Jorge Cury. Um que não era da equipe de esportes, mas que fazia também parte, porque ele, né, praticamente não saía da sala de esportes, era o excelente, extraordinário comunicador Luiz de França, né, avô do nosso Rafael de França, um dos maiores comunicadores da história do rádio. Vamos com a vinheta do Luiz de França. França tricolor, grande figura extraordinária. Vou com a vinheta do Mário Viana, o nosso Mário Viana. Mário Viana na cabine, vários jogos que eu transmiti com ele na cabine do Maracanã. De vez em quando ele dava uma cutucada e perguntava: o dólar bateu em quanto hoje? Eu falei: ó, titio, agora não dá para te falar isso, a bola está rolando, não tem como. Mas era assim, Mário Viana. Vinhetinha do nosso Mário. Vamos com a vinheta do Loureiro Neto. Loureiro Neto. Loureiro Neto, ele foi um grande companheiro, grande vascaíno, fez dupla, né, com Kleber Leite durante muito tempo como titular, trabalhou em outras áreas também. Loureiro era tão bom, tão dinâmico, que depois do Haroldo de Andrade, quando o Haroldo saiu, o Loureiro acabou assumindo o horário do Haroldo de Andrade na parte da manhã e fez brilhantemente esse horário. Tive grandes histórias com o Loureiro Neto. Loureiro, ele era muito brincalhão, né? E diz um amigo meu, Júlio Pereira, que o Loureiro gostava muito de corrida de cavalo e não saía do jockey. E o Loureiro usava muito aqueles tamancos portugueses, né? Que na frente é mais um sapato, mas tem aquele corte atrás, né? Então, é um sapato meio chinelo. E o Loureiro estava torcendo por um cavalo e o cavalo acabou chegando em segundo lugar. E o Loureiro, nervoso, deu um bico na cadeira, só que o sapato saiu do pé dele, voou, saiu rodando no ar, passou zunindo perto da cabeça de uma senhora que estava lá no jockey vendo a corrida. Esse era Loureiro Neto. Loureiro também, quando começou a rádio CBN, o Loureiro Neto, houve reuniões e eu passei a ser o narrador oficial da CBN no início, né? Depois outros passaram a transmitir também. O Jorge Guilherme, querido Jorge Guilherme, junto com a Mauri, nossa Mauri Santos, fizemos reuniões e pediram: não vamos usar os mesmos termos do futebol da Rádio Globo, porque a CBN é um outro padrão. Então, é um futebol mais elitizado, né? Vamos dizer assim. Primeiro jogo nosso, Caio Martins, um jogo do Botafogo. Eu narrei um lance e o cara pegou uma bola, né? Era só empurrar para o gol. O cara pegou e chutou, a bola subiu, foi para a linha de fundo. Eu falei: Loureiro Neto, ele chutou muito mal. Perdeu um gol praticamente feito, Loureiro. Loureiro entrou e disse: isto é um buzunta. Na segunda-feira, chamaram o Loureiro. Loureiro, não pode falar isso na transmissão da Rádio CBN. Não, tá bom, deixa comigo que na próxima eu vou cumprir tudo direitinho. Aí ele saiu da reunião e disse para mim: vou continuar falando tudo o que eu acho que deva falar, não vou mudar nada, não. E assim continuou Loureiro. E largaram o Loureiro de lado, ele continua fazendo a CBN normalmente. Este é o nosso grande Loureiro Neto. Luiz Mendes, o comentarista da Palavra Fácil. Luiz Mendes. Luiz Mendes, eu fiz grandes jogos com Luiz Mendes na Rádio Globo. O Mendes, na Rádio Nacional também, trabalhei com o Mendes na Nacional e na Rádio Globo. O Mendes, botafoguense. E eu acho que era o único gaúcho que, quando eu perguntava para ele: ô Mendes, você torce para o Inter ou para o Grêmio? Aí ele dizia: eu torço para os dois, tia. Quando eu não estou fazendo o jogo dos cariocas, eu torço, se é o Inter contra um outro time que não é do Rio, eu sou Inter. Se é o Grêmio, e aí disseram para mim: isso não existe. O cara ou é torcedor do Grêmio ou é do Internacional. Mais ou menos era muito assim, né? O Mendes e o João Saldanha. Saldanha, eu não trabalhei diretamente com o Saldanha, tive rápidos contatos com ele em rádios diferentes, né? Mas dizem que os dois mentiam muito, contavam histórias assim, e isso era verdade mesmo, eles contavam histórias fantásticas, né? Algumas eles aumentavam muito, né? Mas outro grande comentarista era o Rui Porto. Rui Porto, eu trabalhei durante muito tempo com o Rui Porto também. Rui Porto era um comentarista de classe, né? Um comentarista que falava bonito, usava termos um pouco, né, mais elevados, né, para uma transmissão de futebol no rádio, mas era um cara erudito, um cara extraordinário, elegante, super educado. Então, esses três comentaristas gaúchos, Luiz Mendes, Rui Porto e João Saldanha, marcaram durante muitos anos no futebol do Brasil, futebol do rádio. E o Mendes e o Porto, basicamente, no futebol da Rádio Globo. Vamos com uma vinhetinha do João Saldanha, aí já na Rádio Globo, mas eu estava na Nacional. João Saldanha.
João Saldanha.
João Saldanha, histórias extraordinárias, temos livros aí fantásticos sobre a história do João Saldanha. Saldanha era realmente uma figura extraordinária, né? A vinhetinha do Antônio Porto era essa. O Porto, além de narrador, o Porto que dizia: bola para o mato que o jogo é de campeonato. O Porto, ele era também coordenador, fazia, na época, já estava à frente de quase todo mundo em termos de comunicação, ele fazia a relação do futebol da Rádio Globo com o jornal O Globo, né? As notinhas nas colunas para promover a equipe de esportes da Rádio Globo. Então, o Antônio Porto Goiano também, que era muito amigo, né, do nosso Valdir Amaral, figura muito marcante também no futebol da Rádio Globo. O outro cara também importante, o nosso Sérgio Noronha. Vamos à vinhetinha do Noronha. Sérgio Noronha. Sérgio Noronha, tive a honra e o prazer de trabalhar também com este gigante da comunicação. Noronha, que era homem de rádio, televisão e jornal também. Trabalhou muito tempo no JB, foi comentarista de futebol na Rede Globo de televisão durante muitos anos. Noronha na Rádio Globo, ele estava comigo na Globo, e fomos transmitir um jogo em São Paulo, e depois do jogo resolvemos sair, né, para jantar. Chegamos no restaurante, uma fila enorme. Aí o Saldanha virou para mim e falou assim, ah, vamos embora. Além de pagar para comer, a gente ainda tem que ficar na fila, vamos procurar um restaurante mais vazio. E assim fizemos e procuramos um outro restaurante. Noronha também era um comentarista sensacional, sabia tudo de futebol e uma figura humana extraordinária, espetacular, o nosso Sérgio Noronha, né, o comentarista Noronha. Bom, para a gente encerrar esse papo aqui, eu vou colocar a vinhetinha aqui, mais uma com o Jorge Cury anunciando um dos comentaristas do futebol da Rádio Globo. Jorge
Cury! O comentarista que o Brasil inteiro consagrou!
João Saldanha!
Meus amigos, uma partida emocionante, sem dúvida. O grande público, a decisão, a massa agitada para burro, com um grau de emotividade bem grande.
É isso aí, galera. Quero ainda falar do futebol da Rádio Globo, a equipe da Globo, César Rizzo, que foi também, durante uma época, locutor em Belo Horizonte, na Rádio Guarani, famosa Rádio Guarani, que era do Diários e Emissoras Associados, e depois o César Rizzo bateu na Rádio Globo. Era um locutor extraordinário também, que transmitia tudo, futebol, basquete, vôlei, Fórmula 1. Eu já falei aqui do nosso Sérgio Moraes, grande Sérgio Moraes. Tive o prazer de trabalhar com um gaúcho dos Pampas aos Seringais, papai do nosso querido Sérgio Américo. Sérgio Moraes, narrando basquete, era um gigante. Ele era fantástico. E no futebol também. Né? Trabalhei muito com o Sérgio Moraes. Viajei fazendo basquete pela Rádio Nacional com ele, Brasil quase todo. E basicamente eu trabalhei com ele na Rádio Globo, na Rádio Nacional, não na Rádio Globo. E o Moraes era um gigante também, gaúcho também, figura extraordinária, que marcou presença também e muito no rádio do Rio de Janeiro. Afonso Soares, né, eu falei do Afonso Soares, que era Alberto Rodrigues, grande Alberto Rodrigues, que era o comentarista Alberto Rodrigues, e certa vez, só para encerrar esse nosso Três na Rede, o Afonso Soares, o Fluminense ia jogar numa cidade, determinada cidade do Nordeste, com um nome meio diferente, não vou dizer esquisito, um nome diferente. E o Afonso Soares fez uma brincadeira, né? Fazendo uma brincadeira em relação ao nome da cidade, no comentário que ele tinha na parte da manhã. E a Rádio Globo, na época, com onda curta, principalmente a onda curta, ela rasgava o território brasileiro. E o pessoal da cidade ouviu. E houve uma mudança na tabela. Quem ia para lá para comentar era o Afonso Soares. O Afonso acabou saindo da escala e entrou Alberto Rodrigues. Quando desembarcaram lá na cidade para fazer o jogo, tinha lá uma torcida já organizada para dar uns tapas no Afonso Soares. E aí eles se dirigiram para o Alberto, né, achando que o Alberto era o Afonso. O senhor falou mal da nossa cidade na Rádio Globo. Não, só vai apanhar aqui. Não, mas eu não sou o Afonso. E aí demorou um pouco para o narrador, o repórter de campo, para eles convencerem, né, que Alberto Rodrigues entrou na escala substituindo o Afonso, que o Afonso tinha ficado no Rio de Janeiro. Então, dessas historinhas que nós temos aí, né, nessa história longa. Eu fiz aqui esse breve relato, lembrando aqui dessas figuras maravilhosas com as quais eu trabalhei na Rádio Globo. Não posso deixar de mencionar aqui também a turma das carrapetas, né? O Badu, Luiz Carlos Andrade, Silvio Vieira, João Fogueira. Fogueira, que era o operador titular do futebol da Rádio Globo, só ele trabalhava com o Valdir Amaral, Jorge Cury. Então, muita gente boa, porque o técnico de som, né, é ele quem monta todo o cenário. Não adianta você ter o narrador, o repórter de campo, o repórter, o comentarista, o narrador, se não existir a figura do profissional, que arma todo o circo, dá qualidade no som, né, para poder colocar a transmissão no ar. Então, um grande abraço também para esses heróis do rádio, neste centenário do rádio, que são os homens da carrapeta. Como agora, por exemplo, neste 3 na Rede, o nosso Bruno Alex está monitorando, vai fazer a edição e vai jogar o programa para a rede, para o YouTube. Saúde para todos, grande abraço, fiquem com Deus. Parabéns, rádio, 100 anos de rádio, agora mais do que nunca, entrando mundo afora, graças também à internet. Valeu!